Está começando o Isso Dá Um Episódio número 27. Eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui com o Guilherme Schmidt.
E aí, gurizão?
Tudo certo, cara? Pronto pra mergulhar numa época maravilhosa?
Tudo certo. Pronto. Viu que eu tentei mudar minha introdução aqui, né?
Tentou, depois daqueles rios, né, cara?
Muito meninão.
O Schmidt tá novinho, ele quer ficar mais jovem, fez TikTok, pelo jeito, ou tá fazendo do Instagram TikTok, tá gravando rios, tá lançando lá no perfil do Isso Dá Um Episódio, então segue lá pra ver o Schmidt passar vergonha.
Eu tô fazendo aula de Zumba pra poder me sair melhor no TikTok, cara.
Como assim, cara?
Não, mentira.
Cara, hoje o papo é muito legal, mas antes de falar do tema do papo, Schmidt, ele veio.
Cara, esse aí tava prometido, hein?
Quanto tempo? Bastante tempo, cara. Acho que foi de retrospectiva, né?
Ah, é que ele é um ouvinte antigo nosso, né? Mas faz tempo, cara. Eu fiquei tentando ali convidar e tal, mas ele sempre dava uma escapada, não sei. Agora, acho que conseguimos laçar o guri.
Eduardo Ohira, a partir de agora chamado apenas de Ohira. Muito bem-vindo, cara. Obrigado por topar gravar com a gente. Se apresente, por favor.
Valeu, cara. Obrigado. É que é foda, né? Você só convida um cara especialista. Eu não sou especialista em nada, né? Então eu vou falar sobre o quê? Então eu não sei nem qual é a pauta direito aqui. Eu vim pra falar bobagem.
Inclusive, em off, né, cara? A gente tava falando antes de gravar aqui, que obviamente em off é isso, quer dizer? Antes de gravar, a gente tava falando da pauta e o Ohira falou, cara, não tô ligado na pauta, não pensei muito, nem vim na raça, né? E a resposta do Timmy foi perfeita. Você viveu nos anos 90. E se a pauta é anos 90, cara, tu tá pronto. Tão pronto quanto eu, quanto o Timmy, tá?
Não, com certeza.
Cara, rememorando, vocês se conhecem desde quando? Só pra gente marcar isso em áudio também.
Cara, a gente estudou no mesmo colégio a vida inteira, a gente sempre estudou junto, desde da primeira série. Agora eu não sei te dizer se em algum momento a gente estudou na mesma sala, porque o nosso colégio era muito pequeno, então todo mundo se conhecia, a gente jogava bola junto, na verdade, né? Então agora na mesma sala, o Schmidt obviamente deve ter uma memória muito melhor que a minha, ele deve lembrar. Eu não faço ideia se a gente chegou a estudar junto de primeira ou oitava série. Aí depois a gente foi junto pro Energia, né? Daí estudamos junto sim do primeiro ao terceirão.
É, a gente não chegou a estudar junto, já que eu sou a memória fotográfica do colégio, mas a gente começou a conversar mais justamente quando a gente começou a jogar bola junto ali. Deve ter sido ali sétima, oitava.
Não, acho que quinta série já, Schmidt. Porque teu irmão era amigo do meu irmão, eles estudavam juntos,
não é? A gente se conhecia, inclusive tem umas fotos do Ohira nos aniversários que eu fazia, né? Já comentei, acho que aqui todo ano eu fazia aniversário, futebolzinho e tal, convidava a galera, tem umas fotos do Ohira lá. Depois pode pintar nos stories lá do Instagram, de repente.
A minha meta inicial desse episódio, lógico, é fazer um episódio legal, né? É rememorar a década de 90, que foi pra gente tão marcante, a gente era criança, afinal. Mas a minha meta secundária é descobrir podres do Schmidt, cara. Então, fica à vontade, tá?
Ah, não sei até que ponto eu posso falar, né, cara? Vai que o bicho me corta. Aí complicou.
O bom é que eu conheço o editor, né, cara?
E eu vou ter como ordem, o Ohira fala, depois o Schmidt completa pra dar a validação da informação ou não.
Beleza.
Ou eu começo, daí eu pergunto pro Schmidt se eu tô certo, né? Se eu não esqueci de nada, se eu não falei nenhuma bobagem, porque eu sou campeão de não lembrar das coisas.
É isso aí. Pessoal, então o papo de hoje é sobre a década de... os anos 90, né? E a pergunta inicial é, a década começa quando? Em 90 e vai a 99? Ou começa em 91 e vai a 2000?
Pô, cara, eu acho que começa, na verdade, quando a gente começa a ter noção das coisas, né? Que eu sou de 86, o Rida deve ser o quê? 87?
87, isso.
Eu também sou de 87.
Então, ali, anos 90 mesmo, acho que eu nem lembrava, cara. Deve ser 92, por aí, que começa a ter alguma...
Uma das memórias mais antigas que eu tenho, já falei aqui, eu acho, é a Copa de 94, que foi... o pênalti lá e tal, o Baggio, aquela uma imagem assim, não é que eu vi em foto, não é que eu vi na televisão, eu lembro do momento assim, talvez tenha coisa anterior, tudo bem, uma festa de colégio, mas são coisas muito tipo, muito borradas, saca? Então eu começaria ali, 93, 94 mais fácil, eu acho.
Eu tô contigo, eu lembro da Copa de 94 muito, e lembro de alguns jogos no Scarpelli em 94 por ali também, são as minhas memórias de criança.
Meu assim. Deus, olha só como as crianças são maltratadas, né, cara?
Cara, um dos primeiros jogos que eu vi na vida foi nessa época também, eu fui no jogo do Scarpelli, o Figueirense ganhou de 5-0, 5-1 do Criciúma, alguma coisa assim.
Bons tempos.
Muito tempo atrás. muito tempo atrás. Mas então, beleza, vamos pegar esse recorte ali, cara, dos anos 90 aos 2000, a gente tá considerando a década de 90. É importante contextualizar bem rapidamente que a gente tava no colégio, né? A gente nasceu em 86, 87, então a gente vai falar de coisas com olhar de criança, né? E talvez algumas críticas com olhar de adulto hoje, olhando pra trás e pensando que porra, né? Porque os anos 90 eram muito zoados. Schmidt, tu que fez a pauta, cara, quer começar com alguma coisa aí que tu lembra de de anos 90? Talvez do colégio mesmo, como é que era o colégio naquela época?
Bom, pra começar, que era a época que o pessoal ainda gostava de jogar bola, né?
Sim.
E a gente tem o nosso ex-técnico aí do Energia, o André, ele vive reclamando que hoje é gurizada, não quer mais saber de educação física.
O André, cara.
E na minha época, cara, a melhor aula, logicamente, era educação física. A gente, porra, dia de chuva, a gente ficava olhando pela porra da janela pra ver se a quadra secava a tempo da aula depois do intervalo da educação física pra gente poder jogar bola. E ficava torcendo pra ir alguém, algum funcionário lá com o rodo, alguma coisa pra secar a quadra. Então, começa por aí. Tipo, a gente gostava pra caramba de praticar esporte, né? E a mini Olimpíada do colégio era o acontecimento da parada.
Cara, ninguém tinha celular, né? Celular não existia, ninguém, cara, computador, cara, raramente alguém tinha computador naquela época. Eu tive meu primeiro computador em 98, 97, por ali, eu acho. Eu lembro no colégio de estar aprendendo, olha, essa é uma memória importante pra década de 90. Tava aprendendo a fazer um e-mail no BOL. Eu criei lá marcelozaniolo.bol.com.br, acho que era. E aí, cara, colégio era outra coisa, assim, era um universo que os pais não tinham controle também, porque não tinham telefone, então tem a parte positiva do que as crianças gostavam de interagir, gostavam de brincar, né, não ficavam cabeça baixa o tempo todo, mas os pais também não tinham muito controle, né, então, por exemplo...
Tinha agenda, né?
Tinha agenda.
Tinha anotação na agenda dos pais.
O meu colégio, cara, né, o primeiro colégio meu, ele colocava um bilhetinho no pulso da criança e grampeava.
Caralho!
Pra não ter erro de chegar, assim, o pai ia buscar no colégio, a pé, de carro, enfim, e aí, o meu era colégio de bairro, né, então eu tava criança lá esperando o pai com uma 4 no pulso, saca? Era bizarro, assim. E colégio, cara, a galera, brincadeira de colégio, assim, dá pra chamar também. Polícia ladrão, esconde-esconde, pega-pega. Era uma época bem frutífera, né? Olimpíadas.
Nosso primeiro colégio lá, o coleginho tinha um paredão, assim, né? E a primeira coisa que eu lembro do colégio, cara, acho que foi até antes de eu entrar no colégio, quando meu irmão entrou antes, né? Duas séries acima ali. Eu via a rapaziada jogando bolinha no paredão. Então eu jogava aquela bolinha de tênis e daí ficava o pessoal todo lá embaixo pra tentar pegar a bolinha de volta quando voltava, né? Daí quem pegava, jogava no paredão. E eu lembro de eu no meio da rapaziada lá pensando assim, caralho, imagina se eu conseguir pegar a bolinha, porque era tudo pessoal mais velho, né?
Cara.
Então, no coleginho tinha essa, depois teve aquela bolinha pequenininha, tipo de futebol, que o pessoal ficava jogando nos bancos como se fosse gol, assim,
não,
né?
Tinha tipo um cruzamento também, a gente botava aqueles lixeiros junto com o pilar e ficava jogando tipo um cruzamento pra cabecear.
Tinha. As gurias, eu lembro que elas brincavam de elástico, né, cara?
Tu também, né?
Eu?
Aí, ó, começamos, gostei.
Nunca tive essa destreza.
Elabora, Schmidt. Mas, cara, eu tenho uma impressão, assim, lógico, né, as cidades vão crescendo e tudo é mais difícil hoje em dia, né, o espaço é uma questão nas cidades, nas capitais hoje, né, mas os meus dois colégios, antes da Energia, né, inclusive, eu nunca falei com o Rira pessoalmente, como a gente tá falando agora, quer dizer, digitalmente, mas enfim, mas eu lembro muito dele da Energia também, que é um colégio que eu estudei, em outra sala que o Schmidt, em outra sala que o Rira. Agora, pensando em colégios antes da Energia, que já era o segundo grau, ali, o primeiro grau, de fato, colégio de bairro tinha quadra de futebol, tinha tobogã, tinha brinquedo, tinha árvore e tal. O meu segundo colégio também tinha quadra, uma questão com natureza, sabe, que foi o Autonomia, que na época era na beira-mar ainda.
Sim.
Hoje em dia é tão difícil, cara. É, tem um colégio perto do meu apartamento aqui que tem uma quadra bem pequenininha, coberta, assim, e eu sei que é uma coisa, assim, totalmente rara hoje em dia, né? É, não sei, o Energia, quando construíram ali o prédio novo deles, tem quadra ali, essas coisas? Não lembro se tem.
Eu acho que não, cara, porque eu acho que a educação física da Energia é sempre em algum clube, né? Tipo, na Stel, na ABB.
Isso, na ABB.
Caminhada, né? Xadrez, parece que é mais concorrido hoje em dia.
Puta que pariu.
E aí isso brinca muito com o que o Schmidt falou, hoje em dia parece que não tem um estímulo, né? Porque era muito fácil ter uma quadra livre. Meu primeiro colégio tinha dias da semana que eram turmas, então segunda-feira era primeiro grau, primeiro ano. Terça-feira, terceiro ano, assim ia, né? E tinha um estímulo, porque a gente não tinha o que fazer, a gente tinha muita energia, né, cara? Queria correr, queria brincar, queria rir, queria... Hoje em dia não tem nenhum estímulo, né? Imagina, jogar futebol, eu tinha que ir até a ABB jogar bola. Não é todo mundo que mora ali perto.
Né? É, tu puxou um gancho aí, que é outra coisa que tinha nos anos 90 pra cacete, que não existe mais, basicamente, que são os clubes, né, cara? Hoje em dia todo, acho que prédios tem quadras, coisas e tal. E na nossa época, porra, era forte pra caramba. Tinha um clube em cada bairro, dois clubes por bairro. A gente que jogava bola, tinha campeonato aqui citadino, de rixa entre um clube e outro, as escolinhas. E isso hoje, cara, praticamente morreu, né? A maioria dos clubes faliu ou vendeu o patrimônio lá, virou prédio, virou outras coisas. Vive de evento, né? Aqueles salões de evento. E também, acho que muito por conta disso também. O pessoal foi perdendo interesse de popularizando a academia, aquelas coisas fora, né? E os clubes foram meio que morrendo.
Vocês eram sócios de algum clube? Vocês lembram disso?
Da BB.
Eu era sócio do Paula Ramos.
Eu também era do Paula Ramos, cara.
Eu ia jogar boliche com meu pai, cara. Marcar os pininhos, a pontuação no papel.
Exatamente.
Era assim.
Eu tive uma frustração muito grande na minha vida, porque, cara, o Paula Ramos, o Rira vai concordar comigo. Ele era demais, assim. Era um clube, porra, era muito foda. Ele tinha um monte de quadra de tênis, um monte de quadra de futebol, tinha um monte de... Ele era muito grande, assim. Muito grande mesmo, assim. Ficar na Trindade... No... Isso me lembra de uma coisa muito anos 90, que era a rótula do SIC. Mas vamos deixar o podcast um pouco menos local. E aí o Paula Ramos, cara, tinha quadra de boliche, tinha salão de festa, tinha uma piscina gigante que era muito legal. Eu adorava aquela piscina. Eu tenho memórias naquela piscina, no restaurante da piscina, assim, que eu não consigo nem... Aquele cheiro de cloro, sabe? Me lembra aquela Cane Club. E aí meu pai faleceu em 2015, já muitos anos depois, na década de 90. E daí ele tinha um título do Paula Ramos. E o Paula Ramos, ele foi reformado, ele perdeu espaço, ele é bem menor hoje em dia, mudou bastante coisa, assim. É, se atualizou, né? Vamos colocar assim. Meu pai tinha um título e eu pensei, cara, eu vou usar o clube. Passou um ano, dois anos, não usei o clube. Meu irmão não usava o clube. É um pouco distante pra gente, né? Eu pensei, cara, eu vou vender o título, porque né, o Paula Ramos é um clube legal pra caramba e tal. Eu fui na secretaria deles, ou fui enganado, ou essa história confere. Meu pai tinha dois títulos, porque um deles foi feito uma chamada de capital e tal, pra reformar o clube. Meu pai comprou um segundo título e eles não tinham validade nenhum, valor nenhum, assim. Eu basicamente entreguei.
É que antigamente tu comprava a joia do clube, que eles chamavam, né?
Isso!
Inclusive eu era sócio da BB aqui, que é bem do lado da minha casa, Associação do Banco do Brasil. E eu nem poderia ser, porque a princípio era só pra funcionários do Banco do Brasil, filhos e parentes e tal. Só que uma época eles estavam, acho que, querendo fazer caixa, eles abriram um período pra quem quisesse se associar, ou pra pessoas do bairro, então eu fui sócio da BB. Mas na época, de fato, assim, antigamente era uma briga, era uma disputa pra tu poder comprar a joia do clube pra poder ter acesso. Depois os clubes começaram tudo a quebrar e, logicamente, eles, pô, quem quiser se associar, se associa.
Meu pai tinha uma mania que era muito engraçada, que a gente não era sócio nem da BB e nem do Clube 12 de Agosto, que eram os clubes em Coqueiros, né? Que, enfim, clubes gigantes também. A BB até hoje é gigante, né? Uma estrutura bem grande, um terreno bem grande. Aí meu pai parava o carro na frente da cancela, dava um tchau pro guardinha dele, aí, tudo bem? Aí o guardinha, não sei se, enfim, todo mundo fazia isso, eu acho, né? O guardinha, entra, entra. Daí a gente entrava e ficava lá embaixo, nas quadras e tal. Era muito engraçado.
É, mas eu era sócio Paula Ramos, mas acho que eu já fui em todos esses clubes, porque sempre tinha algum amigo que era, tipo, por exemplo, eu com o Schmidt na BB, ia com não sei quem no Leak. Sempre tinha algum amigo da tua turma que era sócio de algum dos clubes e levava todo mundo pra jogar bola, pra jogar boliche. Eu lembro que eu levava muito amigo meu pra jogar boliche no Paula Ramos. Era sempre essa compartilhar os títulos.
Festa de aniversário.
E na BB, cara, eu nunca entrava pela frente do clube, porque tem um caminho que entra pela praia aqui em casa, que tá aí, que a BB é aqui, o pessoal não vai conseguir visualizar, mas é um morro, como se fosse um morro gigante. Se for entrar pela entrada do clube mesmo, o caminho é bem mais longo, e indo pela praia caía direto no ginásio e nas quadras. E como eu ia sempre pra escolinha pra jogar bola, eu sempre ia ali pela praia, e daí dava um migué no cara que ficava cuidando lá embaixo, né? Pô, não pode entrar por aqui, a carteirinha, pô, estaria lá. Mas como a gente tava toda semana lá, várias vezes na semana, ele sempre dava esse miguezinho pela praia.
Paula Ramos me lembrou duas coisas. Uma delas é festa americana, que eu fazia muita festa lá, festa de aniversário, assim, tipo, ou festas americanas, que eram festas sem datas específicas. É, e aí nas festas americanas, né, a gente pode falar de música e tal, Mamonas Assassinas, mais um monte de coisa. E aí tinha uma, eu não sei se era só comigo isso, mas uma dança da vassoura, que era tipo um monte de casalzinho e sempre nunca tinha número igual, né? Não era tipo 8 e 8, 10 e 10, era tipo 15 e 3, né? E aí os caras que não tinham par ficavam com a vassoura.
Nossa.
Não tinha na turma de vocês isso?
Ah, mas isso aí tu tá falando que é de anos 70, essa porra aí, velho.
Não, cara, 90, pô, não. Teve comigo, eu lembro.
Tu tá lembrando uma vida passada, velho. Essa brincadeira da vassoura. Tu falou dança da vassoura, eu pensei, claro, molejão, né?
Não, cara. Praticamente, o cara chegava, por exemplo, tá o Schmidt com a Ju dançando. Aí eu entrego a vassoura pro Schmidt e eu vou dançar com a Ju, entendeu? Cara, isso é muito... Enfim, e segundo a memória, cara, aí do boliche, ô Rira, eu lembro perfeitamente o dia que o Guga ganhou Roland Garros. Eu estava jogando boliche, não sei se foi o primeiro título, qual que foi. Tava jogando boliche no Paula Ramos. Aquela quadra de madeira toda desnivelada, toda errada, né? Os sucos da madeira. Tu jogava a bola de um lado, a bola fazia zigue-zague na pista, assim.
É, pra mim, a melhor parte do boliche era a marcação. Não tinha placar eletrônico. Tu tinha que escrever,
verdade,
contar. Eu nunca aprendi tanto quanto vale um strike, um spare, né? Spare que chamava, marcando na mão. É o melhor exercício que tem pra uma criança.
Eu lembro que depois eu conheci gente mais nova, obviamente, né? Que tanto não lembravam da Copa de 94 quanto a gente, quanto não tinham jogado boliche analógico, né? E aí no Pinguim, por exemplo, pô, o Pinguim tem lá a marca, o que eu espero, o strike, né? E aí quem não tinha jogado do boliche analógico, não sabia o que era aquilo, né? Como é que funciona e tal. E a gente que foi criado no giz, no quadro ali, tá louco.
Exatamente, fazia conta de cabeça. Ah, se eu fizer strike aqui, quantos pontos precisa? Mas o problema é que eu nunca faço strike, né? Eu era meio ruim. Quem jogava era meu pai e meu irmão. Eu ia lá só pra companhia.
A bola rosa, né?
É, era mais levinha, assim.
Agora falando de giz e lembrando de uma coisa que o Schmidt colocou na pauta e eu tenho que falar, porque senão não vou ficar feliz, cara. Sala de aula, giz, né? Giz e quadro que ainda tem hoje em dia. Era giz, não era aquela caneta esferográfica como hoje em dia em muitos locais, cursinhos, faculdades e tal.
Eu achei que o Schmidt ia falar do giz da aula do energia, cara. Achei que já ia me queimar de primeira já. Tu lembra dessa?
O que aconteceu? Porra. O que aconteceu? O que aconteceu?
Ah, é que o Ohira, o nosso querido amigo Ohira é daltônico, né?
Sério? Eu não sabia.
É daltônico. Então o professor ia lá e colocava aquelas cores parecidas das coisas que ele mistura. Aí essa curva amarela aqui e tal. E o Ohira chegava e cutucava. Cara, qual que é amarela, velho?
É a que faz assim, né? Que horror, cara. Tu
começou
foda.
Giz, quadro, história, chimia. Assim, ah, fudeu. Vai me queimar já. Meu Deus do céu.
Caraca, não, não. A história que eu falar do giz, não era nem do giz, só fazendo a transição de uma história pra outra, né? Retroprojetor, cara. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém sabe o que é hoje em dia.
Ah, não vai saber.
Cara,
né?
Era muito, é muito feio, assim, se eu puxo na memória como é que cai nas aulas, como é que eu aprendi? Como é que eu cheguei onde eu tô hoje? Eu não consigo acreditar. Quando tinha transparência, elas eram mal feitas, né? Tudo errado, borrado e não tinha como ler e tal.
Não, pra começar, que o pessoal que ouve slide hoje, né, de carrossel de Instagram, existia o slide físico mesmo.
Físico mesmo.
Eu lembro que no coleginho a gente, eles tinham uns kits, assim, tipo, de historinha, que eles contavam por slide, tipo, ah, Branca de Neve. Aí botava a sonorização e ia trocando, a professora ia trocando o slide das cenas.
Assim. É, ou tinha tipo um carrossel que de fato ele ia girando, assim, né? Tipo, não tinha que trocar um por um, era tipo uma máquina diferente que era pra ver foto. Cara, tinha muito em família isso,
é,
né?
É, isso, isso. E o retroprojetor, né? A professora ia lá e imprimia numa transparência, num papel transparente mesmo, colocava lá e ele projetava na parede o negócio, né?
Isso durou até mais tempo. Eu lembro que na UFSC, cara, em 2010 ainda tinha.
Sim, sim. Deve ter até hoje na UFSC.
Fica a crítica, pessoal.
Eu lembro da faculdade, a aula com o retroprojetor também, cara. Retroprojetor e o passador de slides. Carrossel de slides, que o Celo falou. Eu tive muita aula com o carrossel de slides. Aquelas aulas de lâmina, de análise de microscópio, patologia, eu lembro que era slide. Então, isso não é tão longe. Eu entrei em 2005 na UFSC.
Eu entrei em 2007 e até o final, cara, até o último semestre tinha retroprojetor. Aquela máquina veia, aquela luz amarelada, aquela... Enfim. E aí isso me puxa também pra VHS, né, cara? Que é muito anos 90, né? Eu não sei se as famílias de vocês tinham câmera e tal. Eu não tinha, mas meu padrinho tinha, né, em Curitiba. Então, assim, aquelas cenas, né, que a gente vê muito de aqueles filmes, película V8 que chamam, né, filme V8, né?
Aquele Super 8,
Super,
né?
8, isso. É. Um monte de fita em casa estocada.
É,
né?
Eu sou japonês, meu pai é japonês, né, então...
Ô, Hira!
Na casa eu tinha, cara, tu falou de memória de computador, a primeira memória que eu tenho de criança, eu lembro de ter um computador na minha casa. O pai, ele sempre, ele desmontava o computador lá atrás, então, assim, eu lembro desde pequeno computador, máquina fotográfica, câmera filmadora, eu lembro sempre tinha, quando criança, essas coisas. E realmente, assim, era bizarro aqueles VHS.
VHS, filme de fotografia, né? E aí já puxa a gente também pra a mania de alugar fitas, cara. Isso era muito comum, assim. Fita de Sylvester Stallone, Schwarzenegger, filmes de ação que eu adorava na época, assim,
né? Ah, tinha os lançamentos, né, cara? Que tu podia, pegava na sexta pra poder ficar final de semana. E daí lançava o filme, a locadora recebia, assim, tipo, 5 cópias da fita. Aí tu chegava lá e não tinha mais nenhuma. Daí tu ficava, pô, filho da puta, né, cara? E aí a pessoa, vai chegar na segunda-feira. Aí tu ia na segunda-feira, a pessoa ainda não tinha devolvido a porra do filme.
Tava com diária. Eu lembro da capinha do Jurassic Park, cara. O 1, o primeiro. Que era uma capa que ela não era tradicional, tipo, liso. Ela tinha uma faca, né? Ela tinha uma faca, que eu digo um corte, né? Ela tinha uma textura, assim. Umas ranhuras, vamos colocar. E eu lembro que eu olhei aquela capa e pensei, nossa, demais. Eu morria de medo do Jurassic Park. Era criança, né?
Eu sou obrigado a pesquisar como é que era essa capa agora, porque essa aí eu sou obrigado a dar uma olhada.
É, cara, é muito legal. Aliás, hoje o Google vai ser um amigo dos nossos ouvintes, né? E eu lembro que eu morria de medo de. Cara, Exorcista. Velho. Exorcista, que década que é o filme?
Ah. Não sei, não gosto de filme terror, cara. Não vejo nada dessas coisas aí, eu tenho medo, então tô
Exorcista
fora.
Exorcista deve ser 70, por aí, cara.
Eu vi nessa época, né? Ah, tudo bem, vamos falar de Pânico, então, de... Eu sei, não, mas é um pouco depois, de repente.
Todo Mundo em Pânico.
Todo Mundo em Pânico é mais... Nossa, que fase, né? Eu tenho algumas fitas no meu trabalho, que eu sei que são do meu pai, mas não sei o que tem nelas, e eu não tenho onde ver. Então, tecnologia, parabéns, né?
Pois é, onde que você acha um videocassete hoje? Se tu achar uma fita, eu não faço ideia. O que eu vou fazer com uma fita? Ninguém tem videocassete.
Cara, vamos avançar bastante, né? É uma linha de evolução, né? DVD hoje em dia não tem lugar que tu consiga ver, cara. O meu notebook não tem Blu-ray.
Exatamente.
É muito depois.
Meu pai não tinha câmera, nada, só que eu lembro que quando tinha a apresentação do colégio, alguma coisa, eles contratavam pessoas pra filmar. Ou tinha um amigo que tinha uma câmera e que filmava. Aí vários anos depois, como não tinha mais onde assistir mesmo, eu lembro que a gente pagou alguém pra fazer uma conversão pra DVD. E hoje, de fato, nem o DVD o cara vai ter onde assistir, né?
Não, cara, eu tenho no escritório, eu tenho fita VHS do pai. E, pô, eu queria ver, porque são coisas que ele filmou. Então, nossa infância, putz, hoje em dia pega uma criança, por exemplo, tem uma, a minha namorada tem uma sobrinha, todo dia tem foto nova dela, vídeo novo dela, aprendendo a falar, caindo. Tem um vídeo muito engraçado dela aprendendo a subir no sofá e a descer do sofá, sabe? Todos nós aprendemos isso um dia, né? Só que, cara, eu não tenho essa cena gravada pra poder rever, né?
Só que assim, cara, também, hoje se grava muita coisa e acho que se guarda pouco também, né? Eu vejo assim, porra, o Hira, acho que ele até tem mais foto nossa de antes, quando era pequeno, ele tinha uns HD guardado lá.
Sim.
Agora, eu tenho pouquíssima foto de celular, porque daí o cara vai trocando celular e perde. Troca não sei o que e perde. Daí tu acaba pegando um pouco de cada um. E antigamente, como era analógica, né? Porra, tem um monte de álbum de foto aqui guardado, cara. Fita VHS também, que não tem onde assistir, enfim. E o resto, mais recente, eu tenho pouquíssima coisa.
É, eu tenho a mania de guardar. Tu guarda coisa horrível.
Cara, o Schmidt falou assim, eu tenho HDs de fotos antigas, porque, como eu tava falando, tipo, desde o nosso primeiro ano, né, Schmidt, que tinha bem início de câmera fotográfica, eu lembro que a gente levava pras viagens de primeiro, segundo ano. Era uma, tipo, uma webcam, que eu acho que, lembra aquela branquinha, uma pequenininha?
Nossa,
uma
webcam.
Era tipo uma webcamzinha, assim, devia bater, sei lá, um
sim,
32 sim, né? mega, sei lá quanto é que era. Era minúsculo e eu tenho essas fotos guardadas, em algum HD eu tenho. Porque aí, sempre que eu faço backup desse HD, eu salvo de novo, então se quiser, eu busco lá, eu acho uma foto do Schmidt, certeza.
Cara, mas eu também guardo, eu não sei se é porque eu tenho esse pezinho nos anos 90 lá, 80 e tal, essa questão de guardar coisas, né? Eu tenho backup de tudo, cara, sempre.
Eu sou neurótico do backup, cara, eu faço backup de tudo, velho. Tudo que eu tenho, coisa de trabalho, eu tenho backup na nuvem, backup físico, backup de tudo. Então as fotos também estão tudo guardadas.
Eu fico de cara porque, assim, tem amigos meus que coisas marcantes, pra mim foram marcantes, por exemplo, banda de rock. Esses dias os caras da minha banda não tinham foto. E aí eu, como assim vocês não têm foto? Eu tinha um HD de, tipo, sei lá quantos gigas, né? Coloquei tudo na nuvem, eles baixaram. Então, tipo, como assim? Eu guardo tudo, cara.
Inclusive, banda é polêmico. O Hira até me xingou no grupo, porque no episódio que a gente fez com o... Foi com o Gui, né? Com o Coutinho.
Sim, sim.
Perguntou, eu falei, ah, nunca tive banda e tal. E a gente teve uma banda, cara, no colégio.
Mentira!
No colégio, na oitava série, mas era uma banda que a gente fez e fez umas paródias pra zoar pessoas específicas da escola. Era um bullyingzaço, assim, escrachado. Uma ou outra tinha até o nome da pessoa, assim.
Essa é uma das coisas mais inconcebíveis do Schmidt. Ele não ter tido banda, agora eu sei que ele tem, então
teve,
já
teve.
Faz mais sentido.
Era ele e mais quatro caras que não cantavam e não tocavam. A banda era só ele, resumindo, né? A gente só dava apoio moral.
Porra, cara, inclusive a gente tem um amigo que é o Vieira, que logicamente eu vou falar que o Hira participou do episódio, ele vai ouvir. Ele gravou cantando uma música específica, cara. E a gente teve que, acho que, regravar umas 50 vezes, porque ele não acertava o tempo da música de entrar, vai Vieira agora! Pá, e entrava no tempo errado. Pá, entrava no tempo errado. E teve uma participação especial pro pessoal que é da internet e aqui de Floripa, de um dos irmãos Miranda.
Sério? Na banda?
Sim, o Jean, que na época ele tinha o quê? Uns 3 anos?
Já menos, se duvidar.
É, 2 anos, sei lá.
Inesquecível.
A gente ficava cantando a música e ele ficava dançando ali do lado e tal.
Cara, eu conheci um deles esses dias no Jovem Pan. Não sei qual dos dois que era. Eu gosto muito musicalmente e esteticamente da década de 80, né? Então até as séries novas hoje em dia, filmes têm bebido muito nessa fonte, assim. Só que os anos 90, eu não sei, na minha cabeça é uma coisa muito caótica, assim, né? Ainda falando de colégio, cara, eu lembro dos computadores, todas aquelas telas gigantes. Cara, telas 50 centímetros de profundidade, aqueles tubão, né? Sem contar em televisão, sem contar em, enfim, coisas de casa, né? Telefones também. E tudo tinha uma proteção de tela, porque pode cegar, vai prejudicar os olhos, né? Tu vai ficar cego quando for mais velho. E a criancinha lá brincando, jogando videogame Doom, jogando aquele joguinho bem zoado, assim. Ah, outra coisa de computador, cara, disquete.
Eu lembro de passar o Elifute em disquete pros meus amigos, cara.
Elifute, cara.
É verdade, cara.
Eu levava na escolinha de futebol o disquete do Elifute.
Ô, Hira, obrigado.
Pra passar pra todo mundo.
Com a licença de autor, que era tipo, craquear o negócio.
Exatamente.
Né? Elifute, que joguinho maravilhoso, cara. O Elifute, pra quem não sabe, era um jogo de técnico, né, de futebol. Tu era o técnico do time e tu escalava o time, contratava, fazia estádio, fazia tudo. Cara, o 98, acho que foi o primeiro que joguei, 97?
Teve o 2 antes, né? Teve o Elifute 2, cara. Quase um MS-DOS. Aí depois veio o 98.
É, eu joguei 98, acho que foi, que era verdinho já, né?
É.
Tudo verde.
Isso.
E, cara, tu não viu, assim, o jogo, tu não via, não tinha jogo, né? Só viu o placar. Então, tipo, é no minuto tal, o cara foi expulso. Minuto tal, o cara levou o cartão, fez gol, né?
Tu viu o jogo em qual velocidade do Elifute? Porque dá pra te ajustar, né? A velocidade do jogo.
Era no máximo.
Ah, então,
acho.
Aí, ó. Quem escuta podcast vezes 2 já jogava o Elifute na velocidade máxima.
É, não, dava pra ver quase em velocidade e tempo real, né? Eu ficava pensando, quem diabos fica ali?
Quem que faz isso?
Um minuto, cartão. Um minuto.
E assim, não era como se todo minuto tivesse alguma coisa, né? Não era assim, caraca, quase, né? Não era uma narração de futebol, tipo, a bola na lateral, não era nada.
Tinha umas manhas assim, né? Quando tava perdendo o jogo, tinha. Reduzia a velocidade, porque aumentava a chance de sair gol, tinha uns esquemas desse tipo.
Sim. Uma malemolência do jogo ali, né? Cara, é muito legal, assim. E aí a gente começa a falar também de videogames, né, cara? Que videogames vocês tiveram, porque eu sei que vocês tiveram. A chance de não terem tido é, tipo, 2%.
Tive Atari, tive Mega Drive, PlayStation 1, e depois que eu joguei menos, assim, foi PlayStation 2, daí depois daí eu já parei.
É, eu comecei no Atari também. Atari. Aí eu fui pro Super Nintendo, joguei muito Super Nintendo, aí eu fui diferentão, né? Fui pro, na época, o... De um nome? Qual que era o meu videogame, Schmidt?
64.
Nintendo 64,
exatamente. Caraca!
Todo mundo tinha Play 2, eu tinha o Nintendo 64. Só que era massa, né? Quando a gente metia aqueles All Night que a gente fazia, todo mundo levava videogame, eu era o único que tinha o 007, era 4 controles.
É, tinha as vantagens, né?
Tinha.
Cara, eu fico pensando, a gente sofreu, a década de 90 sofreu, cara, tudo bem. As crianças de hoje, quando daqui 10 anos olhar pra trás, pros jogos de hoje, vão ver como evoluiu tudo, né? É bizarro, até futebol, eu falei esses dias com o Schmidt, cara, tu vai ver jogo de futebol de 2010, né? A Copa de 2014, a imagem já é um pouco, tipo, estranha, assim, né? Tiver aquela qualidade, então...
Com certeza.
Cara, mas o que eram jogos do Atari? Tinha um jogo de esconde-esconde, que até hoje eu não sei como eu jogava.
O que eu mais gostava era o box, cara, que era três bolinhas, assim, que ele ficava com as mãozinhas, assim, era o melhor de todos.
Parecia umas aranhas, parecia umas aranhinhas de cima.
Aquele Adventure era legal pra caramba, só que era muito difícil pra mim na época, né? De que era uma bolinha piscando, tinha que pegar uma chave, abrir porta e tal. Aí depois tive também o Super Nintendo, tive o Play 1. Play 1 era década de 90 ainda, acho que era.
Era.
É, eu acho que sim, porque era da época do 64, né?
Cara, o Play 1 é o jogo que eu mais joguei na vida, assim. Eu lembro de um jogo do Final Fantasy que eu nunca lembro o número. Era do Zidane.
É o 9.
Eu lembro que ele veio em 4 CDs e quando eu comprei o jogo e o cara me entregou 4 capinhas, como assim um jogo com 4 CDs, sabe?
É, não, eu tinha Parasite Eve, era 2 CDs também. Do Play, cara, eu lembro que foi quando começou a sacanagem dos jogos falsificados daí, né? Que era R$5, cara, o jogo de Play. Aí eu lembro que no aniversário comprei, tipo assim, sei lá, 10, 20 jogos. Eu, caralho, velho, aquela montoeira de jogo pra casa, assim, né? A Resident Evil 1, Destruction Derby, Vigilante 8.
Aqueles Ronaldinho Soccer era do Play 1?
Nossa.
Super Nintendo.
Ronaldinho Soccer 96.
Não, mas não tinha um tipo, o Win Eleven que eles faziam meio pirata?
Tipo um Pro Evolution falsificadaço, né?
É.
E ao mesmo tempo que eu falo mal do gráfico, né, que ainda hoje é ruim e tal, mas, porra, quando mudou do Atari pro Win Eleven, cara, nossa, era uma coisa, assim, de fazer campeonato, assim, eu não tinha videogame na época, tinha só Super Nintendo, cara, que gráfico perfeito, cara. Porque o futebol no Super Nintendo tinha uma manha, né? Aquele cortezinho pular na frente do goleiro. Todo gol era driblando o goleiro. Não tinha gol sem driblar o goleiro. Era bizarro.
Alejo, né, cara?
Alejo.
Já tentaram jogar um emulador de Super Nintendo, jogar o International Superstar Soccer? É bizarro, cara. É bizarro.
Não dá, velho. Eu jogava pra caramba na casa do Léo, cara. O Léo tinha Super Nintendo também.
O Léo Queires.
É, exato. É, nosso amigo. Uma coisa que tinha bastante nos anos 90, hoje não deve mais ter também, era dormir na casa do amigo, né, cara? Porra, tinha lá e dormir na casa do amigo.
Tem, cara.
Eu não sei, cara. Porque, tipo assim, é isso que eu tava falando. A gente se reunia, eu tinha o 64, o Schmidt tinha o Play, a gente se juntava, todo mundo levava os videogames, virava a noite jogando. Hoje em dia os caras fazem o seu online, eu acho.
É, pode ser.
É, que tem conversa por vídeo, né, cara? Aquela época nem tinha.
É, antigamente a gente não tinha opção de conversar com amigos de noite, né? De novo, não tinha celular. Vocês lembram um ano que vocês tiveram celular? Foi em 2000 e quanto?
Cara, eu acho que eu só tive na faculdade, cara. Eu não lembro ter celular no colégio. Não lembro.
É, foi por aí.
Tive na oitava série, cara.
Terceirão, acho.
Não, terceirão eu tinha, tá certo. Eu devia ter no segundo, terceiro ano.
Porque eu lembro que na oitava série eu comprei o celular e veio um pacotaço de SMS.
Nossa, Schmidt.
Mas tu devia ter na oitava também, Ohira.
É, eu devia ter na oitava série. Agora, parando pra pensar, acho que eu tô falando bobagem, mas eu não lembro.
Tu devia ter. A gente conversava com todo mundo, a Carolzinha, a Chuchu, ficava o pessoal se conversando por SMS.
É, eu devia ter, mas eu não lembro, não.
Eu não tinha, eu acho, cara. Eu fui ter só depois. Eu lembro que eu fui ter internet em 2000, primeiro ou segundo ano, segundo grau.
Eu tinha aquele Nokia da famoso da cobrinha, dessa época, né?
Nossa, era muito bom.
Então eu tinha.
Tinha aquele celular da Ericsson, que não era nem Sony Ericsson na época ainda, que era um quadradinho pequenininho e tinha só uma telinhazinha assim.
Eu lembro de um Chrome, que era muito, muito bonito, da minha mãe. Eu ficava jogando Snake no celular dela, assim. Mas aí, falando de dormir na noite na casa dos amigos, né? Faz sentido, porque a gente não tinha opção. Então, acabava o colégio, tu ia pra casa. Enfim, tu convivia com teus pais e com teus vizinhos, né? Tu não tinha muita... Eu tinha um puta amigo vizinho, que agora não tá mais no país, mas o Lucas já ouvindo, acho que não tá, mas já ouvindo um abraço, cara. Que a gente vivia na casa um do outro, assim. Então, tinha essa troca de porta mesmo, de prédio, né? Agora, hoje em dia, é muito mais fácil. Hoje em dia, pô, a gente tá gravando cada um na sua casa, né? E é um momento, a gente tá interagindo, tá aprendendo, tá conversando. Antigamente, não tinha. Ou tu fazia uma coisa de visitar alguém fisicamente, ou não.
O Schmidt conhece meu pai, né, cara? Eu falo, meu pai é foda, né? Ele é amigo de todos os meus amigos.
O Rirão.
E ele adorava receber meus amigos. Então, tipo, verão na casa de praia, ele tinha um apartamento, cara, devia ter 30 metros quadrados de apartamento. Um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro. 10 moleques lá lá dentro, fazia um panelão de estrogonofe e ele feliz da vida, cara.
Joguei a bola na praia. Inclusive, a gente tem um amigo nosso, um grande amigo nosso, que é o Teta, que também vai ouvir o episódio, logicamente, que todo mundo vai ouvir, né, cara?
Bom.
Que ele ia azucrinar o menino Ohira, porque ele gostava de jogar. Era CM na época, né?
Sim.
Que é tipo como se fosse a evolução do LFoot, né? Championship Manager lá. E o antes do Ohira acordar, o Teta já tava na casa dele jogando, porque eu acho que ele não tinha computador, não tinha instalado na época, sei lá.
Até hoje, né? Eu acordo um pouco mais tarde, eu não gosto de acordar muito cedo, né? E o Teta, cara, ele acorda 8 da manhã, o bicho é o demônio. E desde criança ele acorda sempre cedo, ele batia na minha casa 8, 8 e meia. Ele já conhecia toda a minha família, ele entrava, ligava o computador e eu dormindo. Começava a jogar CM no meu computador.
Que ódio, cara. Não, intimidade é uma coisa incrível, né? Eu lembro de emulador, assim, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, cara. Até hoje eu jogo, né? Mas em outras versões. Pokémon. Cara, quando... Eu nunca tive Game Boy, nunca, né? Mas, cara, Pokémon foi uma febre, cara. Desenho também na TV, né? Eu nunca esqueci, cara. Eu passava... Eu já contei aqui também que tinha uma casa de praia, né? E eu passava o verão inteiro na casa de praia. Então, tipo, dezembro. Passei no colégio. Parabéns, Marcelo. Aí tinha o Natal em Curitiba. E depois do Natal, ali de 26, 27, era a casa de praia. Eu fui descobrir Pokémon, fui baixar Pokémon em Curitiba, no Natal. E aí foi aquela paixão, assim, tipo... Cara, que jogo incrível é esse? E aí, o que aconteceu? Eu viciei no jogo, meu irmão viciou no jogo. Isso foi dia 26, 27, né? 28, tava na casa de praia. Cara, eu nunca sofri tanto um verão. Eu lembro que eu fiquei esperando março pra ir pra casa, instalar o jogo e jogar. Eu fiquei pensando, cara, quais pokémons eu vou pegar? Eu tava bem no início do jogo, então eu tinha uma opção pequena, assim, sabe? Foi paixão, assim, que eu joguei muito, todas as cores do jogo, eu acho. Internet, vocês foram ter quando?
Como é que tu fala a frase? Tu fala sempre, Schmidt, que a gente teve oportunidade. Como é que é a tua frase?
Ah, sim.
Privilegiados.
Privilegiados, né? Nós somos, claro.
É, privilegiado. Então, assim, agradeço ao meu pai. Realmente, eu tinha internet, cara, eu lembro desde sempre também. Eu lembro da quinta série já com internet. Teve uma época ali da sétima, oitava, que eu tinha duas linhas telefônicas pra poder usar, pra não travar. Aí a gente tinha muito número a cobrar, a gente pegava, lembra que no colégio a gente pegava muito número a cobrar. Aí ligava à tarde, não travava a linha, era uma beleza.
Cara, meu pai, ele demorou muito a me dar internet, assim, nos dar em casa, assim, né? Tipo, tanto computador, foi 98, acho que foi, como eu falei. Internet foi do primeiro ano pro segundo ano, segundo grau, cara. Tava na energia já quando eu fui ter internet, assim. Eu lembro que a internet eu usava na casa do meu primo em Curitiba também. E eu tava vendo no Instagram esses dias, tinha lá o som que divide gerações, né? Que é o somzinho da conexão. Vou até colocar de fundo agora pra gente matar aquela saudade, né? E se divertir, porque, cara, aquilo era um demônio, aquela droga lá.
É, a nossa alegria no colégio era quando alguém descobriu, eu não sei quem que teve acesso a isso, aqueles números a cobrar. Eu lembro que a gente tinha o nosso grupinho, cara, sempre rolava um número a cobrar e ficava, a gente dividia, a gente não espalhava daí, né, ficava só pra gente, pra poder ficar usando à tarde. Só que era meio bosta, né, porque aí só a gente conectava e não tinha mais ninguém, né, então ninguém entrava duas da tarde na internet.
É bizarro, cara. A primeira vez que eu entrei na internet na vida, cara, foi na casa do Léo também. O irmão do Léo era bem mais velho que a gente, né? E eu lembro que ele já usava Mirk pra conversar com uma namorada dele, uma guria que ele conhecia, sei lá de onde. Aquela coisa de namoro à distância de internet nos primórdios, né? Depois eu fui ter internet, acho que deve ter sido ali, cara, sexta, sétima série, talvez. E daí depois tiveram as lan houses, né? Que eu lembro que a gente conectava e tinha gringo que já tinha DSL, logicamente, a gente nem sabia o que era, né?
4G eles tinham já.
É, 50, modemzinho de 56K ali. Depois, quando começou a ter o negócio das lan houses, que a gente ia jogar, às vezes ia jogar de tarde, e daí vou entrar no mic de tarde aqui, porque, porra, tô aqui na internet. Né? Mas de fato não tinha ninguém, né? Porque ninguém tinha ainda, só final de semana.
Eu quero dar um passo atrás à internet, porque eu lembrei de uma coisa muito anos 90 que... Caraca, olha só, eu lembro de duas coisas. Vocês lembram de um joguinho? Lembra de Fantasia? Que tinha no SBT? Aquele...
Sim,
tinha um canal, acho que era na Band, tinha o Hugo. Como é que era? Era o Hugo?
Hugo.
Hugo era demais,
porra,
né, cara?
Hugo no telefone. O Schmidt gostava do Hugo.
Jogar pelo telefone, pô.
Cara, o Hugo era um programa de televisão que a gente ligava pra lá e dava... Eu não sei se jogava no telefone, eu nunca joguei, né? Nunca liguei pra lá.
No telefone,
então, tipo,
telefone.
Dois fazia pra frente, quatro pra esquerda, 6 pra direita e 8 pra baixo, sei lá, devia ser alguma coisa assim.
Era tipo o Go Show, não era?
Era.
Também no telefone.
Isso, cara, que era que época maravilhosa, né? Por que eu lembrei disso? Porque eu também lembro que eu tava na quinta série, sexta série, tinha um número de telefone que tu ligava, mas tu conversava numa sala com uma galera. Era tipo um bate-papo.
Sim, era o Disque Amizade, porra, 102.
Caraca, Schmidt, eu tô muito velho.
Disque Amizade. Sim, cara, linha cruzada, né?
Era horrível, porque tu não conseguia ouvir ninguém falando, tipo, eu não sei, é que nem pegar um Twitter hoje ou um Clubhouse lá e todo mundo falar junto. Era aquilo.
O V Vieira vai dar risada, porque a gente, na casa dele, ligava pro Disque Amizade e ficava dando risada, cara. Porque daí era aquela coisa de gurizão, vai lá e liga e ninguém sabe quem tu é, tu fica xingando as pessoas, fica falando merda.
Eu lembro que eu fui na casa de uma namoradinha na época, assim, pra falar com ela e mais uma galera nesse telefone. Porque era caríssimo também, né? Por pulso, sei lá como é que era na época.
Não sei, nunca paguei, só ligava.
É, eu nunca participei disso aí, isso é coisa de Schmidt, eu tô fora.
E aí eu lembro também daquelas campanhas, vocês lembram da DDD? A campanha dos 13 DDDs?
Porra, as bolinhas?
As bolinhas, e depois o DDI, né?
Cara, mas até hoje eu não sei como é que liga, porque veio uma época que veio 21, aí 14. Eu vou fazer uma ligação interurbana hoje, assim, o que que eu tenho que digitar? Eu já não sei mais, é muito código.
Hoje tu pega o WhatsApp e liga pelo WhatsApp.
É, né? Exato, manda um WhatsApp mais fácil.
Pois é, eu também, sempre que eu vou ligar, eu fico assim, será que da minha operadora tem algum que eu vou pagar mais barato, botando 21? Eu sempre faço 21, porque a Ana Paula Arósio imortalizou a porra do 21,
exato,
né?
Mas sempre tinha umas campanhas do tipo, porque daí tu só pode usar 21, ou só 14. Isso aí acho que não existe mais agora, né?
Ah, não sei. É, lamento, existe.
Existe, sério?
A Vivo é 15, a TIM, a Brasil Telecom, né? A Oi é 14, a TIM...
Tem um que é 4-1, não é?
A TIM é 4-1, acho que é.
4-1, acho que é
TIM. Brasil Telecom, velho.
É, viu?
Brasil Telecom é velho.
É, cara, aqui é memória, aqui é nostalgia. Galera, falar de música, então. O que vocês ouviam na década de 90? Vamos relembrar os clássicos aí.
Então, cara, música é um tema complicado, né? Assim, eu falo que eu escuto tudo, mas... meu gênero preferido é pagode. Então, assim, CD do Só Pra Contrariar, Catinguelê, Soweto. Eu escutava Band, eu gravava não era Top 6, como é que era? Super 6 da Band. Eu gravava as músicas no cassete pra escutar depois no Walkman. Essa era a minha vida com música.
Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Pergunta sincera, olhando no teu olho puxado, cara, porque a câmera, a webcam tá aberta aqui. Momento romântico. Ô, Hira, o que que tu acha que eu ouvia na década de 90, cara?
Ah, não sei, cara, você só fala...
SPC, Terra Samba, Amigos,
aí El sim, Chan, aí sim.
Mamonas. Primeiro CD que eu comprei foi Asa de Águia, cara. Me respeita.
Não, aí foi bem.
Na
foi
casa
bem,
do senhor, não existe Satanás.
É porque eu escuto o podcast de vocês com o Jorge, é música americana, estrangeira, é outro nível, né, cara? Não acompanha essas coisas.
Cara, a década de 90 não tinha como ser diferente, cara.
Não, é pagodeiro. Né, cara? Pagodeira, videokê daquele do Leãozinho lá, videokê do Griso, né? O Griso era o nosso professor de educação física do coleginho também. Ele tinha um equipamento daquele de videokê, na época que o pessoal tinha e alugava pra evento, festa e tal. E ele levava nas coisas do coleginho lá, levava o videokê dele pra gente cantar um travesso.
Cara, as gerações mais atuais, né? Falam do funk hoje em dia, que a letra do funk é poluída, sei lá o que. Cara, se a gente for lembrar o que a gente ouvia nessa época.
O Furacão 2000, cara. O Furacão 2000 era o funk da nossa época.
Exatamente, cara. Eu lembro de Mamonas Assassinas. Cara, eu chorei quando eles faleceram. Acordei chorando.
Vocês foram no show do Mamonas, no Scarpelli?
Não,
fui, velho.
Eu fui, cara, na arquibancada. Meu pai me levou.
Caraca.
Lá no setor B, sabe hoje que é o setor B? Tem essa memória eu sentado no setor B. Vocês perguntaram minha memória de infância. Isso deve ser o quê? Sei lá, 93, 94? Eu chuto por ali.
É, eles morreram em 95, né?
Por aí, no máximo 6, né? No máximo 6, acho que foi.
É, mas eu lembro assim, cara, minha memória é eu sentadinho no setor B do Scarpelli. Eu, meu pai e meu irmão, vendo o show do Mamonas.
Eu tenho uma memória com Mamonas muito legal, porque eu lembro que meus pais. Os pais, os amigos gostavam. Não gostavam assim de caraca, que música incrível. Mas eu via eles ouvindo rindo, assim,
e
sabe?
E a gente cantava amarradão, né? E não entendia nada.
Exatamente. É a malícia que nós não tínhamos, né? Cara, as letras são bizarras, assim. O jovem que tá nos ouvindo, se você nunca ouviu Mamonas, procure. Eu fiquei muito triste, cara. Eu chorei pra caramba, assim. O que me lembra também é que foi no domingo que tinha Fórmula 1 também. Me lembra do Senna, né?
É, o Senna foi foda.
Senna era demais. A gente falou de Copa do Mundo ali, cara. Mas, pô, o Senna era demais, né?
É, não. O baque dos Mamonas foi foda, cara. Eu lembro que foi de manhã, assim, né?
Foi.
Que tava noticiando e tal.
Acordei com meu padrinho me ligando.
Cara, sabe o que eu lembro da época dos Mamonas, da morte deles? As fotos que vazaram na internet, tipo, num cadê da vida. Não lembro qual era o site.
Era assustador.com, não era?
É assustadora.
Cara, eu sempre odiei essas coisas. Eu tenho medo de filme de terror. Aí eu lembro que todo mundo... olha o corpo de não sei quem cortado. Imagina que absurdo é esse, que as fotos vazavam tão fácil assim.
Eu lembro de ter visto, cara.
E no assustador tinha aquela foto da menininha flutuando no corredor, né?
Nossa, cara.
Que parece um fantasma, assim.
Aí fosse longe demais, eu já não entrava. Eu fiquei no Mamonas.
É clássicaça, é clássica. clássico. Depois eu mando pra ti, Ohira, pra tu não dormir.
Cara, eu odeio, eu fico mal com essas coisas, cara. Nossa, tá louco. Mas eu lembro de ter visto na época, não na época, né? Alguns anos depois, as fotos do acidente, assim. Foi um baque infantil, assim, porque eu não lembro de ter, assim, eu tive sorte de até aquela época não ter perdido ninguém próximo, então foi a primeira relação que eu tive com a morte também, assim, de...
Sim, pois é, quantos anos a gente tinha na época? Se é 96, eu tinha 9 anos. Porra, e vendo foto de corpo pela metade.
Mas vocês não lembram do Faces da Morte, não?
Eu lembro.
Eu não via.
Cara...
Faces e Traços da Morte, né? Que era aquele... Era fita VHS, tu alugava na locadora.
Aquilo era fake ou era verdadeiro?
99% era fake.
Sério?
Reza a lenda, é.
Nunca saberemos, tá? É. Eu lembro que eu fui na casa... juntando assuntos, né? Eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha alocado fita. E não sei porque ele achou que eu fosse gostar. Cara, eu fiquei algum tempo sem dormir, assim. Pra quem não sabe, eram pequenas filmagens de morte, né? Violenta. Então, sei lá, um tigre comendo alguém, um leão comendo alguém. Um cara sendo fuzilado. Era, cara, umas coisas assim que por quê? Por quê?
É, eu nunca assisti essas coisas aí, isso aí não é pra mim.
Hoje em dia, cara, é proibido, né? Na moral, proibido, né? Hoje em dia.
Ah, sim.
Isso aí é. Se é verdade, se é mentira, é uma apologia totalmente desnecessária. E se é verdade, gente, né? Mas também naquela época, cara, eu comprava cigarro pra minha mãe na banca. Eu comprava revista pornográfica. Eu não dirigia, mas eu tenho amigos que dirigiam nessa época.
Ah, a gente tem um amigo que ia pras festas de colégio aí com 14, 15 anos de carro, né? Já dirigia.
Ah, eu tenho um conhecido que foi no baile funk na cidade. Né, Schmidt?
Castelo das Pedras. Inesquecível. Inesquecível. Não, daí já é, acho que é. Já é anos 2000. Já deixa de fora.
2000.
Ah, tá
2000.
Valendo ainda, né? Conta como anos 90.
Na bordinha ali, né?
Na borda.
Como a gente falou no início, viu? Foi importante aquela pergunta. Vocês riram de mim, foi importante aquela pergunta.
Verdade.
E aí, falando de música, daí vamos lá. Quem tinha Walkman?
Eu tive Walkman e Discman.
Discman. Meu Discman era moderno, que tu podia balançar ele, que ele não parava o CD.
Porra, é verdade. Não, o meu não era esse aí não, mas agora que tu falou, eu lembrei disso aí.
É um anti-choque, uma coisa assim. Mas assim, se ficasse muito tempo balançando, uns 10 segundos, ele travava o CD. Ele tinha um tempinho de não sei como é que funcionava. Um escudo, tipo, temporal de 5 segundos balançando, depois era...
Walkman eu não cheguei a ter. Discman eu tive.
É, eu escutei mais Walkman do que Discman, cara. Porque como eu falei, eu gravava as músicas, eu lembro que eu tinha um... Até hoje eu tenho, tá na casa da minha mãe, esse... Sabe como é que chama? Esse gravador, que ele tinha duas entradas. Tinha um pra gravar e botava outra fita. Eram duas fitas cassete, duas entradas pra fita cassete. E três pra CD, que daí ficava rodando um disquinho.
Sim, o meu deve ser igual, cara. Se eu der, a mesma era preto, sim. Dessa mesma...
Ah, só pode? Só devia ter um só.
Cara, o conceito de tu pegar um CD, colocar num leitor de CD e sair na rua... Gente, parabéns. Quem inventou isso é sensacional, né? O MP3 é uma coisa que a gente já não usa hoje, né? O leitor, né? O iPod. Em época de Spotify, Deezer, Apple, né?
Hoje é muito fácil, né, cara? Não tem aquela função de procurar música. É, Audio Galaxy.
Casar, velho. Casar que...
Casar.
Casar foi... Não, foi 2000.
Antes desse, antes de casar, qual que era?
Napster, né?
Napster.
Eu lembro que na oitava série a gente baixava no Audio Galaxy.
Porque a nossa banda, a banda do Schmidt, tava no Audio Galaxy.
Tava no Audio Galaxy. Eu lembro que no Audio Galaxy tu botava lá a música e tinha várias versões da música.
Pensa no azar que a pessoa deu ao tentar baixar uma música de uma banda que ela queria ouvir e baixar um MP3 do Schmidt cantando.
Não, mas ele gosta de cantar, cara. Ele gosta de cantar.
Eu sei, ele canta bem, cara. Tô brincando.
Essas coisas que ele falava de colégio, ele que fazia o show da Mini Olimpíadas. Cantava era Bruno Marrone. É sempre essas musiquinhas.
Cantava Aniversário das Freiras, tocava lá violão.
Qualquer outra música que tu cantava era Bruno Marrone e tinha uma outra dupla sertaneja que tu sempre cantava, que eu não lembro.
Marlon e Michael.
Caraca.
Qual que era a música?
Por Te Amar Assim. Inclusive, o Marlon hoje, ele trabalha com o irmão do Celo.
O Michael. O Michael trabalha com o meu irmão, exatamente. É, vou te apresentar um dia, Schmidt. Esse aqui é o Michael.
Porra, imagina eu cantar junto com o cara e vou gravar por rir.
É a realização de um sonho, né?
Vocês estavam falando aí da questão do ah, é muito fácil hoje música, o cara vai ali no streaming. Perdeu o romantismo mesmo, né? Coloquei ali na listinha de coisas que a gente podia falar também, desenho. E, porra, desenho, o cara via de manhã, né? Eu lembro que eu não tinha TV, eu fui ter TV a cabo só lá perto da oitava série também. Então, pra ver desenho era, porra, de manhã ali. Quando eu comecei a estudar de manhã, a minha mãe gravava os desenhos pra eu ver à tarde, depois que eu chegava na aula, cara.
Quando eu estudava à tarde, eu via Batman, cara. Nem sei onde é que passava. Eu sei que eu chegava em casa, sei lá que hora a gente chegava, 5, 6 horas, era o Batman em algum canal de televisão.
É, eu sempre quis estudar de tarde, né? Eu só estudei de manhã a vida inteira, matutino, mas eu queria ser vespertino porque eu conseguia ver TV Globinho de manhã, né? Eu gravava Dragon Ball, Pokémon, tinha um Buck que eu via também, mas o Buck era de tarde.
Não, a melhor coisa que já surgiu na programação brasileira foi quando os caras começaram a fazer a TV Cruze, que passava acho que meio final de tarde, assim, né?
Cara, tu lembra de um desenho dos Ducks?
Sim.
Era muito legal aquele desenho, jogava um rock.
Eu só lembro do filme dos Ducks.
Ah, tinha também, tinha o filme, que era mais famoso, né?
Eu lembro do Marsupilame também, cara, que época maravilhosa. O que aconteceu, né? Hoje em dia não tem mais propaganda, não tem mais canal com desenhos assim na TV aberta, por exemplo, porque o Clonar proibiu um monte de tipo de propaganda pra criança, né?
Sim,
aquelas,
sim.
Eu tenho, você não tem, né? Por quê, né?
Todas as propagandas basicamente era pra vender coisa pra criança, né? desde doce, brinquedo.
Se tu não consegue mais fazer a programa ser pago com publicidade para aquele público, né, que são as crianças vendo, bota na Maria Braga. E aí eu lembro, cara, de propaganda, né, lembrando aquele pirulito, cara, Lollipop, Push Pop, caraca.
Que nojeira, velho.
Que nojeira, né? Tem hoje em dia ainda, né?
Não faço 10, sei.
Ainda existe isso, né?
Ah, deve ter. Eu lembro que a propaganda era, pegue o Push Pop e guarde de novo, tipo assim, tu baba toda a parada, guarda. Ah, não, daqui a 2 dias eu vou chupar de novo essa merda com baba seca aí.
Eu colocava na geladeira, eu fazia isso, cara. Em época de Covid é tão errado isso, né? Antigamente era tão bom.
Em qualquer época é errado isso, cara.
Em época de Covid, pega minha baba aí, pega essa bosta.
Ai, cara, ser criança, a gente foi criado num mundo totalmente... Porra, filme zumbi, véio. Né? Aqueles caras que sobrevivem, Mad Max e tal. Éramos nós, cara, são crianças nos 90, não tem jeito. Eu tava vendo esses dias, que já vamos mudar de assunto de novo. Cara, a Tamagotchi tá pra voltar.
Sério?
Tá pra voltar. Porra. Como relógio, como aplicativo de celular. Cara, Tamagotchi, cara.
Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu tive, mas eu nunca gostei muito, tá ligado? Eu tive, mas eu deixava o meu morrer toda hora.
Sério?
Eu
era viciado.
Então eu não gostava de cuidar muito, não. Ah, nunca, tá. Nunca fui adepto dessas coisas de cuidar de pessoas, aí não é pra mim, não.
Porra, falou dentista,
não,
né?
Não, calma. Ei, deixa bem.
Eu deixei uns 10 pacientes morrendo na cadeira já.
Não, pera aí, pô. É que assim, ó, vamos explicar. Vamos com calma.
Passa o CRO aí, cara, que faz uma crítica lá no...
Sou casado há algum tempo. Tu fala que eu não quero ter filhos.
Sim.
Eu sou uma pessoa que eu não quero ter filhos. Eu não lido bem com cuidar de outra pessoa. E tá aí, desde o Tamagotchi eu não cuidava das pessoas, então tô fora. Agora, dos meus pacientes, eu cuido.
Muito bem, né? Tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. É, o Tamagotchi, cara, pra quem não sabe, era um brinquedinho, tipo um relógio sem a pulseira, de fato. Várias cores, vários formatos, que ele tinha vinha com um ovinho ali e tal, e tu criava um bichinho, né? Que era um Tamagotchi. E aí tu alimentava ele, tu fazia ele estudar, tu fazia ele se exercitar. E aí dependia do que tu dava de comida pra ele, ele crescia num formato diferente. Cara, era muito legal pra época isso.
Mas durou muito tempo essa febre? Porque assim, eu lembro que eu tinha, mas acho, na minha memória foi algo curto.
Cara, naquela época assim, ó, não tinha nada que durava mais que um ano, né?
Durou um ano, 2 anos.
Era febre no colégio.
2 anos, acho muito. Na minha cabeça eram meses.
Não podia levar pra aula, né? Aí eu lembro que deixava alguém cuidando em casa. Ela vai lá, minha mãe dando comida, parada pro Tamagotchi.
Cara, eu lembro daqueles ioiô que tinha da Coca, da Sprite, da Fanta, lembram?
Porra.
Aqueles skatezinhos de dedo.
Porra, skatezinho de dedo.
Pack deck.
Meu pai fez um...
Fez um Ralph, né?
Era metido nessas coisas.
Eu quero mandar um abraço pro Vitor e pro Renan, que eles eram os maiores shapeiros da cidade. Faziam com revista. Cara, era demais, assim. Trocava o truck, tinha a chavezinha de... Cara, que incrível, que incrível.
Nossa, cara, que coisa... É que incrivelmente idiota, né, velho?
Exatamente.
Fazer manobra com skate com o dedo. Meu Deus.
Eu gostava porque era mais fácil, né? Eu andava de skate, não conseguia fazer quase nada. Aí com o dedo é muito fácil, né? Porque, tato, né? O cara tem a moral. Aí tem Tazo, Schmidt. Tazo, o Schmidt tem cara de que jogava de Tazo, brincava.
Porra, Tazo foi uma febrezinha pra gente na nossa época, né? Eu lembro que Tazo tinha um monte de Tazo.
Tazo foi muito legal, né? Aqueles que tinha várias cores, né? Que ficava mexendo nele pra mexer a imagem.
Aí tinha o Master Tazo também, né?
Tinha o Tazo voador, tinha os Tazo do Máscara, que era aquele que tipo, mudava de...
Que vontade de comer Cheetos, cara, que me deu agora.
Eu tô com Doritos aqui, ó, serve?
Não, eu queria mais aquele nojento, aquele de queijo, sabe? Aquele sabor, aquele que tu come e fica grudado no dente, assim. O dentista prova,
não,
né?
Óbvio. Não, óbvio. Pacientes.
Aquele Cheetos bola, quando alguém abria no cinema, pelo amor de Deus, né, cara? É um cheiro de morte mesmo.
Tinha um chocolate que era muito gostoso, cara, que ele vinha com os Tiny Toons, né, com perna longa. Vocês lembram disso? Era uma caixinha sortida, assim, chocolate branco, preto.
Ah, especialidades. Bem uns quadradinhos de tijolinho, assim, né?
Eu lembro da Tortuguita, cara. Agora...
Tortuguita também, anos 90. É, a mesma época daquela bala de goma que era no ursinho também. Que o cara comia sempre a cabecinha antes, matava o cara e depois comia o corpo, né? Porque a gente era carnívoro.
A propaganda da Tortuguita não era a tartaruga comendo a cabeça da outra?
Era.
Hoje
era.
Em dia não era vinculada, né?
Hoje em dia não... Deve ter feito a Tortuguita com outro formato pra não ofender os animais.
Caraca, Schmidt, super trunfo na pauta, cara.
Super trunfo, cara.
Cara, ursinhos Parmalat, meu Deus, cara. Tá aí uma coisa que eu gostava muito de ver. Era uma musiquinha gostosa de ver, a campanha gostava, os bichinhos de pelúcia não gostou, era legal de... Era bonitinho, né?
Eu não tive os ursinhos de pelúcia, cara, mas eu lembro que eles faziam um negócio que tu trocava caixa de leite, trocava, sei lá.
Eu não tinha, o que eu tinha muito nessa época era os mini crack. Os mini crack, sim.
Mini crack, cara.
Tinha uma coleçãozinha, da Copa de 94, acho que tinha, né? Ou 98.
É, por aí. Cara, mini crack era legal, o Ronaldo, o Roberto Carlos, Cafu, nossa. O que me lembra é que na Copa de 98 eu vi todos os jogos, o Brasil perdeu por minha causa, desculpem, pessoal. Todos os jogos eu vi em casa casa com meus pais, e na final eu quis ir pra casa de um amigo meu. E eu saindo da casa do meu pai disse assim, só falta o Brasil perder, né?
Foi por isso. O Brasil perdeu a Copa porque tu não assistiu o jogo na casa do teu pai. Parabéns.
Eu sei.
Inclusive, o Ronaldo só convulsionou porque ele soube que tu tava fora de casa.
Foi naquela hora. Eu estava saindo de casa, ele teve...
Foda, né, cara?
Eu penso nisso há muito tempo, cara. Eu sei que é culpa minha. Então, foda, cara. Foda.
Cara, os 90 é foda porque tem muita coisa, né, velho? Falando de comida, já me vem aqueles... Tu falou do ursinho, eu achei que tu ia falar daquele biscoitinho Fof, lembra?
Puta, o biscoitinho Fof. Era vermelho a embalagem, cara.
Vermelho e amarelo, que tinha de caramelo e de chocolate.
Era muito bom aquilo, então, muito bom.
Eu levava no recreio essa bosta.
E tem no Angelone, cara, um biscoitinho Fof, tipo desse, que é um importado de Portugal. Aí esses dias eu andando no mercado, eu olhei aquela porra e falei, meu Deus, cara, sou obrigado a comprar. Era, sei lá, R$30 o pacote. Eu falei, não, vou ser obrigado a comprar essa merda aí.
E é bom ainda?
Ah, lógico que não, né? Eu não, aí entra aquele papo. Será que as coisas que a gente comia na época eram boas? Ou eram ruins e a gente tem a memória afetiva e achava que eram boas? Ou tudo piorou hoje mesmo?
Devia ter amianto na fórmula, cara. Devia ter coisa proibida na fórmula.
Que tudo que a gente comia naquela época hoje é horrível, né? Biscoito, passatempo, bolacha, traquinas. Mas eu acho que eles pioraram, né?
Cara, acho que é tudo uma mesma bosta, cara. Acho que não mudou. Acho que é tudo igual. É tudo ruim. É tu que tá aumentando teu nível de exigência.
É nostálgico, né? Antigamente era melhor.
Eu acho que a indústria que foi barateando e cortando custo e botando as paradas.
Esse teu papinho aí, Saulo, que tu falou. Na minha época era melhor. O que vocês acham desse papinho assim de... Ah, na minha época era melhor. Puta, papo de tiozão chato.
Tiozão. Porra. Eu sou totalmente tiozão, tá? Eu assumo o chapéu aqui, mas é tiozão.
Ah, velho, me desculpa, mas tu vai na porra do mercado. Os caras têm coragem de vender aquelas barras de chocolate de 80 gramas lá. Aí eles vendem uma de 100 e poucos gramas e chamam tamanho família. Família de quem, cara? Porra, a gente na Páscoa ganhava 10 barras daquela e comia de metade de tarde, metade de noite.
Em 3 horas,
tamanho,
né?
Família.
É. Não faz sentido, né, cara? Mas eu sou tiozão, tô ligado? Eu tô ficando muito velho, ficando nostálgico e chato, assim. Agora, lendo a pauta aqui, eu lembrei de uma coisa que é assustadora. E obrigado por isso, chamei de coleções. Vocês tinham coleções? Cara, eu colecionava latinha de cerveja.
Não é todo mundo, eu acho, né?
Gente, por quê? Eu tinha, tipo, 8 anos.
Inclusive, eu tenho aqui... A minha mãe sempre fica... Será que eu jogo fora? Será que eu não jogo? Tem umas latinhas de cerveja aqui numa caixa. Eu até mandei no grupo da galera esses tempos aí, que tava lá na praia.
Pô, passa o telefone da tua mãe pra eu mandar ela jogar fora, né? Pô, acumuladora, né, cara? Chega, né? Chega, deu, pô. Manda, joga fora, acabou.
Vamos reciclar, né, cara? Alumínio.
Mas eu até mandei no grupo da galera que tem umas latinhas da Copa de 94, cara. Que eles fazem aquelas personalizadas e tal. Eu sempre fico pensando assim, pô, será que eu jogo fora ou será que daqui a uns 50 anos vai valer algum dinheiro?
Ou será que já vale dinheiro hoje, né, Schmidt? É uma possibilidade.
Sempre tem.
No centro de Floripa aqui tem aqueles caras que trocam figurinha, que trocam... Cara, eles vendem selo, vendem cartão, vendem cartão postal, vendem um monte de coisa. Tudo que tiver de colecionador, assim, né? Aí figurinha de álbum também, a gente falou esses dias também que Campeonato Brasileiro eu tinha vários. Eu fiz álbum do Pokémon também só, eu acho. Power Rangers tinha um álbum.
Ah, tudo tinha álbum, né?
Tinha, né?
Inclusive, cara, eu tenho um penal cheio de figurinha. Que na época que eu batia bafo, eu ia guardando as figurinhas. E esses dias, quando eu vim aqui pra casa dos meus pais, eu tava organizando minhas figurinhas.
Bater bafo, cara. A coisa que eu mais tinha era da Coca, Gelouco.
Gelouco da Coca, cacete.
Vocês lembram disso? Era da Coca, né? Eu tô ficando louco.
Era tipo um asterisco, assim, um formato meio bizarro, era esse?
Era, tinham vários formatinhos.
Ele, né? Era uns bonequinhos, né? E aí eu tinha uma... Cara, nunca vou esquecer essa história engraçada. É, o Gelouco, ele tinha um que brilhava no escuro. Ele era todo verdinho, assim, aí ele absorvia a luz, tu apagava a luz e ele brilhava no escuro, né? E um dia, uma tia minha, a madrinha do meu irmão, beijo do Orley, ela foi no banheiro, foi no quarto, não lembro. Eu apaguei as luzes da casa e fiz um corredor cheio de... Que tinha muito Gelouco. Aí fez um corredor até a cozinha, assim, sabe? Pensa na mulher gritando. Porque ela nunca tinha visto aquilo na vida dela, né? Imagina, mais velha do que a gente ainda, então abriu a porta e viu...
Tecnologia é essa,
é,
né?
É, não, o que que é isso? ET, sei lá, cara, assustador, assim. Mas eu colecionava Gelouco,
mas
cara.
No álbum de figurinha, eu tô louco ou teve uma época que a gente colava as figurinhas com cola bastão?
Tinha, claro.
Tinha.
Porque
tinha.
Eu lembro que eu fiz vários álbuns, tipo, da Copa. Eu sempre fazia álbum da Copa. 94 ou 98 ainda era cola bastão?
O Campeonato Brasileiro começou a ser com autocolante em 95.
Autocolante era uma puta tecnologia, né, pra época.
É, não, cara. É que nem velcro, ninguém sabe como é que vem essas coisas. Cara, eu não vou nem falar de roupas, porque as roupas da época era aquela calça que abria no joelho.
Vamos falar de calça, eu tenho que falar da calça clássica dos irmãos Ohira, né, cara?
Tá. Deixa eu pegar uma cerveja pra isso, só um segundo.
Caraca, como assim, Schmidt? Como assim?
O Ohira, cara, ele tinha aquelas calças. Sabe aquelas de Gogoboy e do Bros, assim, que tem uns botões do lado que os caras puxam assim e tiram?
Mentira, Ohira. Mentira, cara.
Deixa eu fazer um mapa de data. Meu irmão foi pra Disney com 15 anos. E ele voltou com todas as calças que abriam do lado. Eu só usava aquela bosta quando adolescente.
Tá, mas você chegava no colégio e puxava assim, Hiro? Pegava de cueca?
Eu não, eles puxavam.
Só melhor.
Porra, e foi de lá que o teu irmão trouxe o Doug, não?
Foi de lá que ele trouxe o Doug. Até hoje eu tenho o Doug.
Cara, Doug...
Doug Funny, o desenho.
Doug Funny era demais. Paty Maionese, Skitter.
Tem um boneco do Doug Funny.
Cara, eu tinha o meu nick de MSN era Skitter. MSN não, Bate-Papo Wall.
Bate-Papo Wall, imagens eróticas, tu era Skitter.
Eu era Skitter, né? Exatamente. Procurem lá. Você que falou com o Skitter na década de 90, era eu, mentira. Que vai lembrar disso, né? Isso
é que... O Hira tinha o boneco do Doug, cara, que é perfeito, perfeito. Massa pra caramba o boneco. E eu sempre ficava enchendo o saco dele. Pô, me dá esse Doug, eu, Hira, me dá esse Doug. E ele tem na casa dele ainda.
Cara, esse Doug tá com a filha do meu irmão hoje, minha filhada. Ela tem, deve ser 3 aninhos, ela tem o Doug.
Imagina o Timmy falando, me dá o Doug ou puxa tua calça. Era por aí, né? Que horror, cara.
Mas ele usava, tá? Ele pedia emprestado a calça dele. Você tá falando, mas ele usava.
Pra fazer apresentação no colégio, né?
Cara, lembrança. Eu estudava no centro e tinha a aula de educação física à tarde. Era no turno contrário. A gente ia até o shopping Beira-Mar na época. Quanto vocês pagavam no trio do Big Mac? Eu lembro que eu pagava R$4,25.
Ah, eu não comia Big Mac, né, cara? Eu comia calzone.
Então rapaz, saudável,
né? Eu lembro que era 3 salgados no catife, ou 2 salgados e uma laranjinha, era R$1 ou um passe de ônibus.
É, eu lembro disso aí. A gente comia no catife, no X do lado do catife, ou do calzone ali que tinha embaixo.
Fliperama, jogava muito no shopping também. Hoje em dia faliu tudo, acho, né? Não, tem alguns shoppings, ainda tem, né? Mas...
Cara, nossa época tinha muitas locadoras, né? Que a gente ia jogar videogame também.
Também. Cara, eu jogava um joguinho de computador, que você deve ter jogado também, que era tipo de esqui. Tu ia descendo, desviando de...
Sim.
E aí no final tinha um pé grande, um Yanti.
Um monstro que ia atrás, né?
Isso, cara, que joguinho bizarro.
Um abominável mundo das neves, né? E aquele Pinball, Space Cadet lá.
Pinball. O gráfico era legal.
Era legal, legal. E outra coisa que eu coloquei aí também é aqueles minigames com 99 mil jogos, que era tudo uma variação, basicamente, da mesma coisa. Sabe aqueles que tinha Tetris?
Era tipo fininho, assim, compridinho, né?
É, e tinha da cobrinha, tinha Tetris, era
aí tinha um como monte... obstáculo, sem obstáculo.
É, um monte de variação da mesma coisa.
Puta, claro, pô! Cinzinha, não, com certeza.
E tem o famoso Aquaplay, né?
Aquaplay.
Aquaplay. A série Salve-se Quem Puder, vocês leram?
Lógico, cara.
Que era nessa época também. Era um livro que tinha perguntinhas no final de cada página, pra tipo, só podia passar de página se soubesse resolver o enigma.
Sim, né? era tipo do enigma, lembro, sim, acho que
isso, era muito legal, era muito legal. Cara, pense bem, velho.
Pense bem.
Caraca, pense bem, eu jogava uma revista do Sonic. Era uma revista e aí tu colocava os códigos. Nossa, pense bem, cara.
Pense bem, velho. Olha, meus parabéns.
Viu? Tô ficando velho.
Estamos, né?
Revista de videogame, cara. Super Game, Ação Games.
Eu lembrei de uma coisa. Tu botou revista de videogames na pauta. Teve uma coisa que, pra mim, eu nunca tive dote musical nenhum. Sou amigo do time desde sempre. Ele sempre teve dotes musicais. E ele tentou me ensinar a tocar violão. Eu aprendi a tocar violão na revistinha que ensinava a tocar violão. E daí vinha as notinhas e tinha que tentar treinar. Nunca consegui, mas tentei aprender por ali.
Tinha isso também.
Eu tô lendo a pauta aqui, tô de cara com algumas coisas que a gente não falou, né? É, o episódio tá acabando, então vamos indo pra lá. The Sims. The Sims foi um jogo que mudou minha vida, cara. O Fantástico Mundo de Bob. Castelo Rá-Tim-Bum, cara. A MTV, né? A MTV tem que ter um episódio só dela, acho.
Porra,
né?
MTV. Inclusive, tu tava falando do jogo do Hugo e tinha um jogo que era o Garganta e Torcicolo. Não sei se tu lembra, que era do programa do João Gordo.
Não, mas que ano que era isso?
Ah, 97.
É, porque eu fui ter TV a cabo só, tipo, bem.
O João Gordo tinha um programa que era Garganta e Torcicolo, que, tipo, eram como se fossem dois monstros. Daí a gurizada ligava, também jogava pelo telefone. E sempre tinha uma criança que tinha aquele telefone, não o de botãozinho, aquele de girar, entendeu?
Da rodinha.
Aí, logicamente, não tem como, porque, tipo assim, é o 4 pra um lado, o 5 pro outro, ficava a criança girando, aí ficava o boneco, ia pra um lado e parava. E o João Gordo xingava as crianças, né? Pô, mas tu é um idiota, tu liga pra cá, é o telefone da tua mãe? Manda tua mãe comprar um telefone novo, seu bosta.
Manda tua mãe comprar um telefone novo.
Eu lembrei agora dos piores clipes também, cara, do Minho.
Porra, os piores clipes fez sucesso, né, cara?
É muito legal.
Porra, que gol, dessa época é mais velho.
Não,
né?
Mas deve ter começado nos 90, cara.
Acho que é no final dos anos 90 ali, cara.
Rock Gore também era um evento, né, cara? O cara parava pra assistir.
Era gente na praia lá, participando da MTV na praia. Caralho, tô aparecendo na TV.
Caraca, Schmidt, eu participei, velho, é verdade.
Participou, lógico, foi Jurerê, né? Tu devia estar lá, né?
Era legal, né?
Era época boa, né?
Era legal.
Olha, papo de tiozão, época boa. Acabei de criticar, tô aí falando. Caí na minha.
É, pô. We'll be right back.
Cara, esse episódio a gente ficou aqui uma hora e meia falando, né? A gente poderia ter ficado duas horas e não falaria de tudo. Então, talvez a nota na pauta chegue a possibilidade de um anos 90 parte 2. Ou talvez um anos 90 com leitura de comentários de quem nasceu nos anos 90 e ouviu o episódio e comentou com a gente.
Porra, aí sim, né, cara? O pessoal pode sugerir aí várias outras coisas que a gente deixou fora.
Mas, comentem com a gente, cara. A gente pode também chamar mais pessoas pra conversar, ou Rira de novo, bater papo sobre isso, porque aquela velha história, o Rira pela primeira vez eu senti isso hoje. Tu vai dar stop na gravação, vai dar tchau pra gente na chamada do Meet e vai lembrar de muita coisa que tu não falou.
Cara. É possível, é possível.
É sempre assim, é sempre assim.
Com certeza.
Então, gente, a gente sabe que faltou muita coisa, mas faz parte da conversa, né?
Ô, Celo, tu tá completamente errado, cara.
O que eu fiz?
A gente tá no episódio dos anos 90, tem que pedir pro pessoal mandar carta. Deixa aí a nossa caixa postal pra galera, velho.
Os programas tinham isso, né, cara? Recebiam cartas, né, cara?
É, mande sua carta pra caixa postal, não sei o quê.
Caixa postal.
Mas entre cartas e SMS e conexões de escadas de um pulso depois da meia-noite, ô Rira. Cara, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente tá te chamando bastante tempo já pra gravar aqui. Primeira vez, que não seja a última, as portas do Wilson Episódio estão sempre abertas pra ti, cara.
Obrigado pelo convite. É, como eu falei pra vocês antes, não sou uma pessoa que gosta de aparecer, de conversar. Eu gosto de ficar na minha, o Schmidt sabe disso. Não sou especialista em nada, né? Então, se for um episódio pra falar bobagem sobre qualquer assunto, pode me convidar. Vou aproveitar pra deixar meus parabéns. Pro Schmidt, o Schmidt eu quero que se f***. Real, né? O Schmidt, não tô nem aí pra ele.
Dá pra ver que a amizade é antiga, né? Não tem como, né?
É, cara, a liberdade aqui é... Esse palavrão eu bipei, tá?
Ah, beleza, valeu. Vou deixar os parabéns pra ti, Celo, porque uma coisa que eu sempre falei pro Schmidt desde o começo, sou meio chato com edição. Cara, tua edição é muito boa, então assim, é um prazer escutar os podcasts sem barulho de fundo.
Pô, cara,
espero
obrigado.
Que tu corte todas as minhas respiradas fundas, todos os meus erros de... Espero que com certeza aconteça.
Hoje eu não vou nem editar, cara. Já que tu elogiou, eu não vou nem editar. Tá, vou colocar bruto.
Não faz isso comigo, pô. Não faz isso comigo. Aí eu vou xingar.
Não, cara, eu te parabenizo por aguentar o Schmidt por tanto tempo, cara. Não é fácil.
Eu sei que não é fácil, é verdade. Mas ele tem os altos e baixos dele, mas ele vai bem. É um guri do bem.
Eu não sei o que aconteceu, cara. Vamos lá, você é aquele tiozão de novo, né? A minha relação com o Schmidt sempre foi ele dando patada em mim, sempre. Me xingando, me tirando, sempre. Aí a gente chegou num ponto de equilíbrio hoje, talvez pelo podcast, assim. A gente consegue conversar de boa, mais maduro, né?
Tem que manter a postura, né, cara?
Empresário, né, cara? Empresário. Eu já falei assim, ó. O próximo, eu me convido. Convido pra essa pauta, espero que seja no Muchacho, com o chopp liberado, né? Assuntos aleatórios, sem pauta, falando qualquer bobagem.
Bom, Rira, agora tu já participou, fico feliz que é a tua única participação no podcast.
Chega. Não vai ter burrito, Rira, não vai ter... Cara, o Muchacho, olha, brincadeira, a gente fala, eu já tô há 27 episódios tentando algum tipo de...
Mão de vaca, né, cara? É foda, não é fácil, não.
Um dia eu consigo.
Pandemia, tempos difíceis, né, amigo?
Mas passando a pandemia, cara, a gente tem que fazer uma conversa por lá, ao vivo, de repente, assim, sabe? Não digo live, Instagram, de repente pegar o Clubhouse, como a gente falou, de repente, sei lá.
Não, fechou. Se tiver chopp liberado do Muchacho, eu tô dentro.
Primeira rodada de chopp é por ti.
É, tu viu.
Pela tua conta. Cara, brigadão mesmo, tá? Ô, Rira, quer deixar links teus aí? Cara,
não.
Como o pessoal te acha? Não quer?
Não quero nada, não. Tô de boa. Muda meu nome, inclusive, porque é fácil achar. Me chama de Silva,
não,
qualquer coisa.
Quer ser encontrado.
Eu vou te catar em tudo que é lugar, vou colocar o endereço do teu escritório.
Não,
cara.
Não.
Teu
não,
consultório.
Não precisa.
Ele trata igual ele tratava os Tamagotchi dele.
Mundo digital, tô fora, né? Não, fechou, cara. De novo, muito obrigado mesmo. Valeu pelo elogio também. Fico feliz que tu goste, cara. A gente tá se divertindo muito com o podcast aqui. A ideia é justamente essa, bater papo, se divertir, né? E é louco como passa rápido o tempo, né, Schmidt? Parece que a gente começou a gravar faz 5 minutos. 5 não, mas...
Quer ver quando a gente não edita, passa rapidíssimo.
Ah, vamos, cara. Vamos.
Dá pra ficar falando mais umas 3 horas
falando aqui. Nisso, vamos encerrar o episódio.
Vamos falar mais um pouquinho, pô. Vamos falar mais um pouquinho, mais umas 2 horinhas. Quem edita que se vire.
Falando nisso, eu vou contar até 3, a gente dá tchau e acabou, porque esse áudio já foi muito longe. No 3, todo mundo dando tchau, então, cara, foi um papo muito legal, obrigado mesmo, Rira.
Valeu.
1, 2, 3.
Tchau.
Tchau.
Falou.
Yeah. Ah, vou subir mais uma então, né, cara? Pera aí.
Pega lá. Eu achei que ele tava abrindo a cerveja já. Daqui a pouco tá caindo na gravação aí, cara.
Não.
O cara é forte, né? Treinado nos anos 90, não tem como dar erro, né?
Guri aguenta.
Quantas cervejas foram, Rira?
Cara, foram 5, falta uma, né?
Ah, então tá bom.
Tem que fechar o packzinho, tá, comprei 6, pô. Tem que tomar todas.
O Rira, inclusive, ele começou a beber bem tarde, cara. Toda essa época aí de ensino médio e oitava série.
Toda essa época, anos 90, que bom que ele não bebia, né?
É, oitava série.
Não, mas oitava esses animais já bebiam tudo, cara. Formatura de oitava série.
Sério?
Uhum. Festinha de 15 anos. Festinha de 15 anos, a gente já tava bebendo, cara.
Ah, tá, é que eu não tinha 15, eu tive 15 anos em 2002.
É isso, é, já pega fim, é.
Depois, né?
Última mijadinha, pra não atrapalhar.
Quando o cara bebe é assim, né? Foi uma vez no banheiro, já era,
né? É. Amador, né, cara? Pega uma garrafa pet de 2 litros e mete embaixo da mesa aqui.
Caralho.
cara que... O cara que vai em estádio de futebol a vida inteira, é isso, cara. E se a torcida de baixo achar ruim, ainda joga na torcida.
Aproveita aquela calça que abre do lado, né?
É, aquele famoso olho mijo.
Joga no campo, é isso aí. Cara, eu vou colocar nos erros.
Oi.
Ô, Hira, aguarde os erros do episódio.
Vai botar isso aí, porra.
Vou colocar uma parte que tu não tá esperando.
Puta merda. Tá, um ponto. Eu falo muito palavrão, tem esse problema. Foda-se, né? Vai, né?
Não, fica tranquilo.
Ah, vai.
Fica tranquilo.
E nossos patrocinadores já estão ligados, já.
Ah, é vários, né?
É, já sabe.
Já,
né?
Falei
já
pra
sabe.
Se botarem um assinante que eu assino, né? Sou rei de assinaturas.
O Rio assina tudo, cara.
Eu assino tudo, cara. Impressionante.